Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. O Evangelho da Justiça de Deus. Capítulo 4. A Justiça Eterna e Soberana de Deus. Quando o assunto da justiça é colocado em pauta, discussão ou reflexão, muitas pessoas podem vir a pensar ou considerar que a justiça ou que um sistema de justiça lida prioritariamente com a resolução de situações causadas pelas práticas de atos ou ações de injustiça. Esta ótica, porém, não se mostra correta ou completa quando a justiça é observada a partir dos seus aspectos fundamentais. Apesar do conjunto de aspectos a serem considerados como parte do conceito de justiça também necessitar prever a provisão para lidar devidamente com o julgamento e as consequências de erros, transgressões, pecados ou iniquidades, todo o conceito de justiça, antes de tudo, também deveria contemplar uma ampla série de aspectos que cooperam para a prática do que é bom ou apropriado, assim como para que haja aspectos de prevenção contra a prática do que é inadequado. Assim, antes ou além da justiça ser um aspecto que lida com as consequências das práticas da injustiça, a justiça de Deus, em sua base ou fundamento, é um atributo eterno do Senhor e é uma virtude que fundamenta todos os juízos e atos que Deus realiza. Salmos 116, 5. Compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. O Senhor Deus é justo em tudo o que faz, porque tudo o que Ele julga e faz tem a sua justiça por virtude ou fundamento, assim como a verdade e a graça lhe precedem. Sem a justiça de Deus, a própria posição de domínio do Senhor sobre o universo não existiria. O próprio trono de Deus não poderia subsistir sem a justiça celestial, pois somente aquilo que é firmado na justiça eterna de Deus é que também subsiste em retidão para a eternidade. Salmos 97, 1-2. Reina o Senhor. Regozije-se a terra, alegrem-se as muitas ilhas. Nuvens e escuridão o rodeiam, justiça e juízo são a base do seu trono. Salmos 89, 11-14. Teus são os céus. Tua, a terra, o mundo e a sua plenitude, tu os fundaste. O norte e o sul, tu os criaste, o Tíber e o Hermon exultam em teu nome. O teu braço é armado de poder, forte é a tua mão, e elevada, a tua destra. Justiça e direito são o fundamento do teu trono, graça e verdade te precedem. E por que é tão significativo ou vital saber que a justiça de Deus é, antes de tudo, uma virtude ou um atributo eterno do Senhor e que jamais pode ser separado dele? Saber que a justiça de Deus é um atributo do próprio Senhor é um aspecto de tão elevada proeminência ou relevância pelo fato de que o conhecimento desta justiça é um dos pontos mais cruciais na constituição da fé ou da confiança de uma pessoa em Deus, conforme o texto que repetimos mais uma vez abaixo. Romanos 1:16-17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Considerando que aquilo que uma pessoa crê sobre Deus pode vir a ter um papel crucial na sua confiança ou fé no Senhor, e mediante a qual ela é chamada por Deus para viver na condição de novidade de vida em Cristo, o entendimento e o que uma pessoa crê sobre quem é Deus e como Deus age também pode ter um papel determinante em relação à fé desta pessoa no Senhor. Se um indivíduo não tem a convicção de entendimento de que Deus é justo ou de que ele em tudo age em conformidade com uma reta justiça eterna, este indivíduo também tenderá a não crer em Deus na medida apropriada ou tenderá a não depositar a confiança dos mais diversos aspectos da sua vida nas mãos do Senhor. E, por sua vez, quando uma pessoa não confia no Senhor, ela também fica fragilizada no que se refere a vencer o mundo, pois a fé ou a firme confiança no Senhor também é um dos aspectos centrais que confere vitória a um indivíduo sobre os mais diversos aspectos do presente mundo. 1 João 5, 4 até 5. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus o Filho de Deus? Em suas aflições de ordens naturais ou na fragilidade, torpor e inconstâncias de suas religiões, as pessoas se afligem em suas almas pelo fato de ignorarem ou não crerem que, apesar das injustiças que presenciam ao redor delas, há um Deus soberano que tem a justiça como uma das virtudes inseparáveis do seu ser e pela qual ele age sempre em justiça visando o bem dos seres humanos. Portanto, quando o Senhor Jesus Cristo chama as pessoas a buscarem a justiça de Deus em primeiro lugar, ele o faz para que elas não precisem ficar sujeitas meramente às tentativas humanas de conceituar a justiça ou de como agir em justiça. O Senhor chama as pessoas para que venham a conhecer por primeiro a justiça segundo o reino celestial e a fonte da qual ela procede, para que não fiquem restritas somente ao conhecimento natural. Quando o Senhor Jesus Cristo destaca a necessidade de seus discípulos buscarem primeiro a justiça de Deus, ele está destacando a necessidade que cada ser humano apresenta no que tange conhecer a Deus, em sua virtude de justiça, antes ou acima de tudo, para que também a confiança de cada um deles possa ser estabelecida e fortalecida segundo a verdade e a bondade que há no Senhor. Tendo em vista que o aspecto essencial da vida eterna para a qual Deus nos chama é conhecer ao Senhor, e considerando que a justiça de Deus é um atributo do Senhor, o chamado para buscar primeiro a justiça de Deus é um chamado para que primeiramente venhamos a conhecer a Deus que nos oferece a vida eterna e para que entre os seus muitos atributos venhamos a conhecer primeiramente a sua virtude de justiça eterna. João 17, 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. 1 Coríntios 1, 30 até 31. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou, da parte de Deus, sabedoria, e justiça, e santificação, e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glória, glorie-se no Senhor. Através do chamado para conhecermos primeiro o seu reino, Deus nos chama para conhecermos primeiramente a ele como o Senhor eterno e soberano sobre tudo e sobre todos, para sabermos que somente nele está a provisão de salvação e sustentação de novidade de vida eterna. Entretanto, através do chamado para também conhecermos primeiro a sua justiça, o Senhor nos chama para sabermos que a sua posição de Deus não é somente soberana sobre tudo e todos, mas que ela também é uma posição soberana e eterna, porque o Senhor em tudo atua segundo a justiça e o reto juízo. Quando passamos a saber que a justiça faz parte das virtudes do Senhor, é possível observar que ela não se restringe a lidar com aspectos causados pela injustiça, mas que ela também é acentuadamente atuante no próprio Senhor para que nenhuma das ações de Deus seja praticada em associação com a injustiça. Portanto, por causa da justiça como uma de suas virtudes, não há no Senhor qualquer ação de injustiça. 2 Crônicas 19, 7. Agora, pois, seja o temor do Senhor convosco, tomai cuidado e fazei-o, porque não há no Senhor, nosso Deus, injustiça, nem parcialidade, nem aceita ele suborno. Repetindo mais uma vez, o Senhor eterno é um Deus justo, porque esta é uma característica do seu ser e que faz com que todas as suas obras sejam feitas a partir da sua eterna justiça. A justiça de Deus não surgiu em função de uma necessidade de propor uma solução para os erros e pecados da humanidade, e nem ela surgiu em função da oposição de Satanás contra Deus. A justiça de Deus, assim como o reino de Deus, é eterna e inabalável, a qual, portanto, sempre existiu e sempre esteve em Deus. A justiça do Senhor é uma justiça que nunca sofreu ou sofrerá mudanças. e o que Deus estabeleceu por parâmetros do que é justo diante dele não mudou e nunca mudará nem com as circunstâncias que ocorrem na vida dos seres humanos e nem com o passar dos anos e séculos. Salmos 119, 142 e 144. A tua justiça é justiça eterna, e a tua lei é a própria verdade. Eterna é a justiça dos teus testemunhos, dá-me a inteligência deles, e viverei. Quando Deus nos chama a conhecer a sua justiça em primeiro lugar, Ele nos chama para nos revelar, através do seu Evangelho, que um dos aspectos vitais para a nossa fé ou confiança nele é sabermos que nele a justiça é perfeita e que todas as suas obras são justas, porque Deus não realiza juízos e não estabelece caminhos que não estejam permeados pela justiça, pela integridade e pela verdade. Salmos 19, 9. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre, os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente, justos. Salmos 111, 2 até 3. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem. Em suas obras há glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Salmos 145, 17. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. As obras de Deus têm o esplendor que a tudo supera somente porque todos os seus feitos são permeados pela verdade e por sua justiça. Apocalipse 15, 3. E entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo, grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus, Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Por mais que muitas pessoas, o mundo e os poderes das trevas procurem desacreditar a justiça de Deus, Deus nunca se afasta da sua justiça, Ele nunca cometeu ou comete atos injustos, e o Senhor jamais realizou ou realiza um ato sequer dissociado das características da sua inabalável e eterna justiça. Razão pela qual, o Senhor chama as pessoas a buscarem o conhecimento da sua justiça por primeiro nele ou em seu reino, e não nos conceitos que as pessoas dissociadas do Senhor e do seu reino procuram disseminar até de forma muito acentuada. Conforme já comentamos anteriormente, a desconfiança causada pela dúvida se Deus é justo ou se ele atua em justiça é um dos fatores mais perigosos que existem no mundo para abalar a fé de uma pessoa no Senhor, e ela é um dos itens que o diabo mais procura explorar para que as pessoas se afastem de Deus em seus corações. Uma vez que o diabo não é Deus, e não pode se elevar à posição de Deus, ele, desde o princípio da criação do ser humano, tenta propor o pensamento de que alguma injustiça ou uma suposta injustiça possa ser encontrada em Deus a fim de tentar reduzir ou igualar a imagem de Deus a uma posição de criatura, ou a fim de tentar levar as pessoas a pensarem que Deus é injusto para que elas não o busquem como o Deus eternamente justo e santo. Também nos dias em que o Senhor Jesus Cristo estava em carne na terra, o diabo e as pessoas que se dispuseram a servir intensamente as trevas procuraram encontrar, das formas mais variadas, alguma falta no Senhor Jesus Cristo para que pudessem atribuir a ele um grau de injustiça. Objetivando, assim, desmerecer a obra do Senhor e a sua credibilidade para que as demais pessoas não viessem a crer em Cristo como o Filho do Deus Altíssimo e para que não obtivessem a salvação eterna no Senhor e na sua justiça. O Senhor, contudo, mesmo quando estava na condição de filho do homem no mundo, e sendo tentado em todas as coisas que os seres humanos são tentados, demonstrou a grandeza da sua justiça celestial para que as pessoas pudessem e possam depositar a confiança delas em um Deus santo, reto e justo em todos os seus atos. Hebreus 4, 15 até 16. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Por um lado, o Senhor Jesus Cristo foi tentado pelas exaltações que as pessoas inapropriadamente quiseram lhe atribuir, às quais ele não sucumbiu em orgulho e soberba. Por outro lado, o Senhor também foi tentado pelas perseguições e aflições que lhe imputaram de forma impiedosa e violentamente cruel, e às quais, da mesma forma, ele não sucumbiu, demonstrando a retidão da justiça de Deus também nas situações mais extremas de aflição da vida humana. Em Cristo Jesus, Deus se mostrou justo e incorruptível também vivendo entre a criatura e em condições similares às condições de vida da criatura. Se o Senhor Jesus Cristo, em sua condição de Filho do Homem, tivesse anunciado uma mentira ou tivesse praticado somente um ato de injustiça, ele jamais poderia ser o justo que deu a sua vida pelos injustos, o inocente ou sem pecados que deu a sua vida em prol da salvação dos pecadores. Somente um único ato de infidelidade de Cristo para com o Pai Celestial e com a orientação de vida que ele recebia do Pai, por meio do Espírito Santo, já seria suficiente para anular todo o propósito da sua vinda em carne ao mundo. Se o Senhor Jesus cometesse uma só injustiça, a sua condição de retidão, também como o Filho de Deus, já não seria mais válida diante do Deus da justiça verdadeira. Um só ato de injustiça do Senhor Jesus já seria motivo para que as promessas de Deus por meio de Cristo não pudessem ser cumpridas, tornando o próprio Deus em um Deus de mentiras. A vida reta e santa que Cristo viveu entre os seres humanos é mais uma demonstração da santidade e da justiça de Deus para que as pessoas possam depositar a sua confiança no Senhor e Criador do céu e da terra. Mesmo quando Deus se apresentou em carne ao mundo através do seu Filho unigênito, e até quando Deus foi ultrajado, maltratado, desprezado e rejeitado pela sua própria criação ao ponto de crucificarem a Cristo na cruz do Calvário, Deus não agiu, em nenhum momento, dissociado ou fora dos limites da sua justiça. O testemunho profético que precedeu a Cristo, o próprio testemunho de Cristo, o testemunho presencial dos governantes diante do Filho de Deus, as declarações de um soldado romano e de um ladrão diante de Cristo na cruz do Calvário, e também os testemunhos escritos posteriores à vinda do Senhor em carne ao mundo, são unânimes em declarar a contínua justiça em Cristo Jesus ou que nele nunca foi encontrada qualquer injustiça. O Senhor Jesus Cristo, como o enviado do Pai Celestial, ainda que rodeado de pecados, ofensas, abusos, mentiras e injustiças de toda ordem contra ele, jamais abandonou a justiça celestial e jamais se portou segundo algum preceito da injustiça, conforme declarado, por exemplo, na lista de textos que seguem abaixo. Isaías 53, 1-9. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, olhamo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e, como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, como cordeiro foi levado ao matadouro, e, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. João 7, 18. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro, e nele não há injustiça. Lucas 23, 4, 14 e 22 até 24. Disse Pilatos aos principais sacerdotes e às multidões: Não vejo neste homem crime algum. Disse-lhes: Apresentastes-me este homem como agitador do povo, mas, tendo-o interrogado na vossa presença, nada verifiquei contra ele dos crimes de que o acusais. Então, pela terceira vez, lhes perguntou: Que mal fez este? De fato, nada achei contra ele para condená-lo à morte, portanto, depois de o castigar, soltá-lo-ei. Mas eles instavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado. E o seu clamor prevaleceu. Então, Pilatos decidiu atender-lhes o pedido. Mateus 27, 17 até 19. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos: A quem quereis que eu vos solte, a Barrabás ou a Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que, por inveja, o tinham entregado. É, estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: Não te envolvas com esse justo, porque hoje, em sonho, muito sofri por seu respeito. Lucas 23, 47. Vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: Verdadeiramente, este homem era justo. 1 Pedro 3, 18. Pois também Cristo morreu, uma única vez, pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto, sim, na carne, mas vivificado no Espírito. 1 João 2, 1. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Acima nos céus, bem como vivendo em carne entre os homens, Deus jamais abandonou a sua justiça para praticar qualquer ato de injustiça. Quer nos céus ou quer na terra, a justiça de Deus sempre esteve presente com o Senhor e sempre fundamentou todos os seus pensamentos e ações. Assim como em muitas situações pode parecer aos seres humanos que o reino de Deus está ausente da vida dos reinos da terra, que aquilo que ocorre nos reinos do mundo aparenta não estar sob a vista do Senhor e que o reino de Deus não é sempre soberano, assim também pode ocorrer em relação à justiça de Deus. Contudo, sem a posição soberana do Senhor e da sua justiça, os reinos do mundo e os seres humanos não poderiam sequer ter subsistido ao longo de tantos séculos. Inclusive quando o Senhor não encontrou mais nenhuma pessoa que buscasse a sua justiça, ele não permitiu que a injustiça se impusesse ou estabelecesse uma vitória sobre a sua justiça, mostrando-nos que nem a soma de todas as injustiças praticadas no mundo poderá sufocar, extinguir ou abalar a justiça soberana e celestial de Deus. O Senhor pode manifestar a sua justiça a quem e onde Ele quiser que ela seja manifesta, ainda que a sua justiça seja amplamente rejeitada por muitos na terra. A justiça de Deus não está sujeita aos seres humanos para ser manifestada. A justiça de Deus é soberana assim como Deus é soberano. E Deus sempre é poderoso para manifestar a sua justiça de forma renovada, inclusive como um renovo que brota de um tronco antigo, conforme nos mostram os textos a seguir. Isaías 59, 14 até 17. Pelo que o juízo se tornou atrás, e a justiça se pôs longe, porque a verdade anda tropeçando pelas ruas, e a equidade não pode entrar. Sim, a verdade desfalece, e quem se desvia do mal arrisca-se a ser despojado, e o Senhor o viu, e foi mal aos seus olhos que não houvesse justiça. e viu que ninguém havia e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação, e a sua própria justiça o susteve, porque se revestiu de justiça, como de uma couraça, e pôs o elmo da salvação na sua cabeça, e tomou vestes de vingança por vestidura, e cobriu-se de zelo, como de um manto. Jeremias 33, 15. Naqueles dias e naquele tempo, farei que brote a Davi um renovo de justiça, e ele fará juízo e justiça na terra. Aqueles que se sujeitam às injustiças que veem ao redor, e as quais também se rendem para serem praticantes ou cúmplices delas, também são aqueles que almejam introduzir o pensamento de que a justiça do Senhor pode chegar ao ponto de se prostrar diante da injustiça ou que a injustiça, por fim, pode vir a aniquilar a justiça. E declarar que a injustiça pode ser soberana sobre a justiça é tão perverso e corrupto como tentar propagar a ideia de que Deus não existe. É tão perverso e mau como tentar repassar o conceito de que a verdade pode ser vencida pela mentira. Entretanto, nem a impiedade e nem a mentira que atuam em conjunto com a injustiça podem vencer a verdade e a justiça de Deus e do seu reino, pois o Senhor é verdade e justiça eternamente. Dizer que a justiça pode ser sucumbida pela injustiça é uma proposição tão nécia como dizer que Deus é equivalente à criatura ou que a criatura é igual a Deus, conforme já foi mencionado acima e abordado mais amplamente no estudo sobre o Evangelho do Criador, e do qual relembramos dois textos a seguir. Salmos 14, 1. Disseram os nécios no seu coração, não há Deus. Têm-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras, não há ninguém que faça o bem. Romanos 1, 16-23. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer neles se manifesta, porque Deus lhe o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes, em seus discursos se desvanecerão, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornarão-se loucos. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Uma justiça soberana e perfeita somente é plenamente justa se ela se mantém justa também diante da plena rejeição e desprezo a ela mesma ou diante de uma ampla injustiça contrária a esta justiça. Portanto, a justiça de Deus é tão soberana que mesmo quando rejeitada completamente pelos seres humanos, ela se manteve reta e justa. A justiça de Deus se mostrou soberana mesmo quando foi rejeitada integralmente por todas as pessoas do mundo. A justiça de Deus é tão soberana que a soma universal de injustiças e ações contrárias à justiça do Senhor jamais a puderam macular. E retornando àquilo que já foi comentado acima, a prova mais expressiva diante da qual a justiça de Deus se encontrou exposta foi manifestada na crucificação do Senhor Jesus Cristo, mas também foi diante desta tão ampla oposição que ocorreu a demonstração mais marcante da perfeição e soberania da justiça celestial e eterna de Deus. Romanos 3, 23-26. Pois todos pecarão e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs, no seu sangue, como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Através do posicionamento do Senhor Jesus Cristo em todo o processo de sua crucificação na cruz do Calvário, Deus demonstrou que a sua justiça é infinitamente superior ao conjunto de todas as injustiças que as pessoas praticaram em oposição à vontade do Senhor. Ainda que exposto ou colocado sob tão fortes objeções, opressões, angústias e fraquezas, o Senhor continuou a amar as pessoas e a oferecer a elas as facetas centrais da sua justiça, as quais incluem o seu eterno amor e perdão. João 3, 16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ainda que injustiçado ao extremo pela criação, a justiça de Deus prevaleceu e prevalecerá eternamente. Lucas 23, 34, a. Contudo, Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. 1 Coríntios 1, 18 até 25. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde, o escriba? Onde, o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprouve a Deus salvar os que creiam pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Depois que a injustiça teve um tempo para se revelar proeminentemente entre os seres humanos, Deus revelou a soberania da sua justiça diante das mais agressivas ações da injustiça. E uma vez que a justiça de Deus foi demonstrada diante da grande oposição a ela levantada, o Senhor jamais permitirá que a injustiça venha a ocupar um espaço de manifestação tão amplo como ela já ocupou, pois a partir do momento que Deus introduziu e revelou a justiça onde ela havia sido abandonada ou rejeitada em extremo, a justiça também se manifestará de forma crescente por meio daquele que ficou encarregado de estabelecer a justiça celestial nos corações daqueles que a querem receber, a saber, o Senhor Jesus Cristo. Isaías 9, 6 até 7. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do incremento deste principado e da paz, não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre, o zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Assim como o Deus nunca pôde ser corrompido, assim também a justiça celestial nunca pôde ser corrompida, inclusive quando o Senhor viveu por um determinado período em carne no mundo. Pelo fato de muitos fitarem os olhos prioritariamente na injustiça que encontram ao seu redor, e não na justiça de Deus e do seu reino, muitos também procuram imputar a injustiça que veem ao Senhor em vez de reconhecerem que é pelo afastamento delas do Senhor que a injustiça tanto se propaga, razão pela qual também não encontram a paz que tanto almejam. Quando, porém, alguém fita os seus olhos por primeiro no Senhor e na sua justiça, ele também se coloca em linha com o fruto, a colheita ou o resultado da ação da justiça a seu favor. aspecto este a ser abordado mais amplamente mais adiante, mas em relação ao qual entendemos ser propício já mencionar aqui os seguintes textos. Hebreus 12, 1 até 3. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos, com perseverança, a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente, aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Isaías 32, 17. O efeito da justiça será paz, e o fruto da justiça, repouso e segurança, para sempre. João 16, 33. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo, passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Finalizando, então, o presente capítulo, gostaríamos de ressaltar mais uma vez que é também por causa da condição imaculável e inabalável da sua justiça que o Senhor nos chama a crer nele e viver de fé em fé nele. E isto, a fim de que não estejamos mais debaixo das aflições daqueles que não confiam na justiça do Senhor, quer por pensarem que a vida em seu final não tem nenhum propósito ou por pensarem que através de suas condutas religiosas poderão estabelecer a sua própria justiça. O Senhor é eternamente reto e a sua justiça eternamente inabalável como tudo o que faz parte do reino de Deus. Não há corrupção, não há engano, não há suborno, não há qualquer injustiça que possa mover o Senhor da sua justiça, e também por isto, Ele é um Deus eternamente digno de confiança, honra e temor. 2 Crônicas 19, 7. Agora, pois, seja o temor do Senhor convosco, tomai cuidado e fazei-o, porque não há no Senhor, nosso Deus, injustiça, nem parcialidade, nem aceita ele suborno. Romanos 14, 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, e paz, e alegria no Espírito Santo. Hebreus 12, 28 até 29. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Salmos 33, 2 até 5. Celebrai o Senhor com harpa, louvai-o com cânticos no saltério de 10 cordas. Entoai-lhe novo cântico, tangei com arte e com júbilo. Porque a palavra do Senhor é reta, e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito, a terra está cheia da bondade do Senhor.